o precursor da social-democracia alemã e ativo defensor das ideias democráticas, Ferdinand Lassalle, ao ser indagado sobre qual seria a essência de uma constituição, disse ser ela a fonte primitiva da qual nascem a arte e a sabedoria de um povo. A conceituação, como todos veem, é bastante sucinta e direta. Dela, podemos inferir que uma constituição é o nascedouro de todas as diretrizes a quem deve obediência todos os outros marcos legais, ou seja, as leis infraconstitucionais. Portanto, longe de nos aventurar a encontrar uma conceituação mais precisa e ampla do que seja uma Constituição, prefiro tê-la como organismo vivo, um bem precioso que devemos preservar e aprimorar sempre, pois nela está contida a alma de uma nação. É mesmo de difícil conceituação e sem nos dar conta, em todos os lugares e a todo momento, falamos dos problemas constitucionais. Na imprensa, nos clubes, nos cafés, nos bares, nos restaurantes, é esse o assunto recorrente. Seja para enaltecer, seja para reclamar ou para recomendar aperfeiçoamentos. A Carta Magna de um país não é uma mera justaposição de textos jurídicos redigidos pelo poder constituinte originário, mas a interpretação de um determinado corte histórico de uma sociedade. Por isso, nossa Constituição foi tão abrangente, tão minudente, porque ela precisava alcançar, até individualmente, todos os brasileiros para que eles se tornassem cidadãos. Assim, a Constituição é resultante de um processo que se desenvolve na linha do tempo. Um processo aberto e livre, uma tarefa que deve se realizar continuamente pelos processos sociais, jurídicos e institucionais. A constatação dessa dinâmica é importante para compreendermos a Constituição como uma força ativa, proveniente do seio da sociedade, que exige de todos, cidadãos e instituições, obediência aos seus preceitos e às suas determinações. Como já enfatizei, entendo a Constituição como um organismo vivo que tem como alma a própria democracia, elemento fundante da nossa Carta Magna. Ao longo desses 25 anos que comemoramos nesse mês de outubro, podemos constatar muitas das virtudes da nossa Constituição, que já é, como todos sabem, a mais longeva de nossa democracia. Entre elas, é importante sempre salientar o atendimento especial a portadores de deficiências físicas, a demarcação de terras indígenas, o reconhecimento da propriedade de áreas remanescentes de quilombos, a realização de referendos e plebiscitos, a participação popular, o voto aos 16 anos, o habeas data, o mandado de injunção, salário mínimo nacionalmente unificado, jornada de trabalho de 40 horas semanais, o capítulo pioneiro do meio ambiente, licença paternidade, aposentadoria para os trabalhadores rurais, universalização da Previdência Social e fortalecimento do Ministério Público. A Constituição Cidadã nos devolveu a livre manifestação do pensamento, a igualdade perante a lei, o direito de ir e vir, o voto universal, a liberdade de consciência e de crença, a livre expressão da atividade intelectual, a inviolabilidade da vida privada e da honra, o direito a se reunir, liberdade de associação, direito à propriedade, o direito autoral, o respeito ao processo legal, assistência jurídica gratuita, entre tantas outras conquistas. São 78 os direitos e deveres individuais e coletivos, além dos 58 dispositivos dos direitos sociais, como relação estável de trabalho, seguro-desemprego, salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade de vencimentos, 13º salário, salário família, horas extras, férias anuais acrescidas de 1/3, a pluralidade sindical e o direito de greve. Muitas dessas conquistas, como todos sabem, tornaram-se realidade com o trabalho dos congressistas que nessas duas casas, presidente Henrique Eduardo Alves, nessas duas décadas também, passaram pela Câmara e pelo Senado, trabalharam incessantemente para regulamentar os seus dispositivos. Entretanto, se nos alegrarmos com todas essas realizações, ao lançarmos um olhar para os seus 25 anos de existência, a celebração nos impele necessariamente ao futuro. Não fosse pelo dever de ofício de senador, como cidadão devemos todos nos empenhar para que os princípios constitucionais sejam parte integrante de nossas vidas, pois são eles que devem nortear sempre a dimensão e a direção da nossa vida civil. Como senador, confesso que muitas vezes, ao me inteirar das pautas de votação, seja da Câmara, seja do Senado, ou mesmo do Congresso Nacional, reflito o quanto há ainda para ser feito. Os inúmeros projetos de lei, de leis complementares e de propostas de emendas constitucionais nos mostram novas realidades, vivências e necessidades, exigindo que novas legislações sejam firmadas e muitas outras aperfeiçoadas. A sociedade muda, as leis precisam mudar juntas. E é bom que assim seja, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, pois demonstra que vivemos num contexto de uma sociedade aberta e inclusiva, com pleno exercício dos direitos de cidadania, de participação popular e de democracia. A nossa vida parlamentar se fortifica quando edificamos consensos em torno dos princípios constitucionais que serão posteriormente colocados à prova na vida política de nosso país e efetivados na vida social dos cidadãos. Assim, o grande desafio que se apresenta continuadamente é tornar integralmente efetiva a sua normatividade, especialmente no campo de tantas conquistas ainda não verificadas. Entre tais, como o fim da pobreza, a inclusão social, a completa satisfação dos direitos sociais e a eliminação de todo tipo de discriminação. Desde a sua promulgação, vivemos um consenso quais são os nossos direitos fundamentais. Urge agora garantir aos brasileiros a satisfação de seus direitos. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso do Congresso Nacional. Para tal, criamos, presidente José Sarney, o grupo encarregado de regulamentar os artigos da Constituição Federal. São 117 leis ordinárias e 25 leis complementares. Dentre elas, a regulamentação do direito de greve ao servidor público, 20 anos depois ainda não foi regulamentada. Dentre elas, o trabalho escravo, e há uma cobrança muito grande para que o Brasil regulamente o trabalho escravo. E dentre elas, também, a autonomia do Banco Central com mandato para o presidente do Banco Central e seus diretores. Em meio a esse desafio e a tantos outros que nos são apresentados no Congresso Nacional, a sociedade brasileira avança se tornando mais madura, consciente e conectada. Que o nosso esforço e as nossas cobranças, que nos fazem a população, possamos tornar o Brasil um país melhor do que aquele que foi possível nos 25 anos da Constituição de 1988. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma reverência a três grandes homens públicos, três ex-presidentes, cada qual a seu tempo e a seu estilo, contribuíram para ter o Brasil economicamente próspero e socialmente menos iníquo. Gostaria de pedir uma saudação especial ao presidente José Sarney, ao qual devemos e deveremos sempre esta referência por ter convocado a Constituinte. Ao presidente que não pôde estar aqui presente, Fernando Henrique Cardoso. Um grande democrata, do qual tive a honra de ser seu ministro. E ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por sua aguda sensibilidade social, reconhecida mundialmente e que fala por si só. Gostaria ainda, antes de finalizar, de fazer uma saudação ao mestre da paciência e da conciliação, Bernardo Cabral, que foi relator-geral da Constituinte, ao ilustre jurista e ministro Nelson Jobim, cujo brilhantismo é conhecido, ao nosso líder maior, o constitucionalista e vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, e ao meu amigo e presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Do mesmo modo, saúdo todos os atuais senadores que foram constituintes por suas indispensáveis contribuições. Saúdo também a Fafá de Belém, que em nome dos artistas foi homenageado, dos artistas que ajudaram na mobilização e na travessia. E cumprimento esse grande jornalista Rubem Azevedo Lima, exemplo de ética e dignidade jornalística, também simbolizando uma homenagem a todos os jornalistas, a todos os profissionais de comunicação que levaram para o mundo a revolução que o Brasil desenvolveu dentro dos corredores do Congresso Nacional. Muito obrigado a todos.